Bom, gente, hoje nós começamos uma série de mensagens. Uma série intitulada A Obra Consumada de Cristo. Uma série sobre a obra da salvação. Há muitas questões sobre a salvação. Muitas questões e muitas doutrinas pregadas que nem sempre correspondem à doutrina bíblica do que é a salvação. Do que é essa obra consumada de Jesus Cristo. Há muitas coisas que a gente ouve por aí, e que às vezes a gente ouve tanto, que a gente acha que é verdade. Alguém já disse que uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. E muitas mentiras têm sido repetidas à exaustão, e muitas vezes nós embarcamos achando que elas são verdade. E a única forma de nós descobrirmos qual é a verdade, é consultando a palavra de Deus. Consultando a palavra da verdade, a Bíblia. Quando nós olhamos para a humanidade e vemos algumas coisas que acontecem, nós ficamos meio confusos. Essa semana nós tivemos alguns eventos que pipocaram nos jornais, que apareceram em todos os jornais brasileiros e que nos deixam um pouco confusos sobre, afinal de contas, o que é o ser humano? Ao mesmo tempo que nós vemos as pessoas se tratando com tanta hostilidade, ou que nós vemos escândalos de corrupção no nosso Brasil despontando em todo lugar, e nós olhamos e falamos, mas o homem é mau, terrível, cruel. E às vezes nós olhamos e vemos exemplos como do policial do Rio de Janeiro que recusou uma propina de R$1 milhão. R$1 milhão. Para deixar passar um bandido. E falamos, tem alguma coisa de bom nesse ser humano aí. O ser humano é bom. É interessante que essa discussão, ela é muito antiga. Se a natureza do homem é boa ou é má. Ou se o homem é bom ou é mau. E eu não quero tratar de natureza do homem apenas. Eu quero tratar sobre o que nós somos, sobre qual é a nossa capacidade de fazer o bem. Um inglês chamado Thomas Hobbes disse, sem sombra de dúvidas, o homem é mau, o homem é lobo do homem, o homem só pensa em devorar o outro homem. Enquanto um outro francês chamado Jean-Jacques Rousseau disse, não, o homem é bom, o homem é bom. O que faz ele mal é essa sociedade, mas ele é bom. E aí, recentemente, uma propaganda na televisão tratou de novo essa questão. E com uma mensagem otimista, disse algo interessante sobre a humanidade. Eu quero que vocês assistem. A Alexandra vai colocar aí pra gente.
Baseado em um estudo sobre o mundo atual. Para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, pelo menos 100 casais planejam ter filhos. Para cada corrupto ao redor do mundo, existem pelo menos 8 mil doadores de sangue. Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil. Para cada tanque de guerra fabricado no mundo, são fabricados 131 mil bichos de pelúcia. Na internet, a procura pela palavra amor tem mais resultados do que medo. Para cada arma que se vende no mundo, 20 mil pessoas compartilham uma Coca-Cola. Existem razões para acreditar. Os bons são a maioria.
Bonito, né? Não é? Primeira vez que eu assisti essa propaganda, eu arrepiei, sério. Né? Eu olhei assim, nossa, que bonito. Né? Também fiquei morrendo de vontade de tomar uma Coca-Cola. Agora de novo, inclusive. Mas é interessante, a gente olha e se arrepia, se emociona com essa propaganda, mas a gente só olha e se arrepia e se emociona com a propaganda porque a gente acha que a gente faz parte da maioria dos bons. Não é? Se aí tivesse do lado dos maus alguma das atitudes que você costuma cometer, né? Se fala assim, para cada um que discute com a sua mãe antes de ir para a igreja. Aí você fala, ixi, eu discuti antes de vir para cá. Você não ia se arrepiar, né? Você ia ficar meio envergonhado. A propaganda fala razões para acreditar, os bons são a maioria. Isso é muito bonito. Mas aí eu olho para o mundo e vejo tanta coisa ruim acontecendo. E falo, cadê essa maioria de bons? Onde é que tem essa maioria dos bons? Talvez eu goste de acreditar no que fala, no que falou Martin Luther King. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Talvez eu fale, mas os bons são bons silenciosos. Mas se os bons são silenciosos, como é que você vai saber que ele é bom? Um bom que não faz diferença é bom de fato? Ou para ser bom basta não ser mau? Quando eu vejo essa propaganda, eu falo assim, bom, eu nunca produzi um tanque de guerra na minha vida. Já compartilhei algumas Coca-Colas. Então eu devo fazer parte dos bons. Eu nem dou o sangue, mas eu também não faço armas. Não compro armas. Então, meio a meio, devo ser bom. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Abre só a Bíblia em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 9 a 18 e depois vamos ler o versículo 23. Então nós vamos ler 9 a 18 e 23 do capítulo 3 de Romanos. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo fala aos romanos. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com uma língua urda e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 23 agora. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo concorda com a propaganda da Coca-Cola? Eu acho que não, né? Do versículo 10 até o versículo 18, várias citações do Antigo Testamento são feitas, afirmando que os homens são maus. Que não há um justo, que não há quem faça o bem, que não há quem entenda, que não há quem busque a Deus. E no versículo 23 ele afirma de maneira absoluta, todos pecaram. Todos pecaram. Nós estamos acostumados a olhar para as pessoas e achar que nós fazemos parte dos bons, e até chegamos a acreditar que os bons de fato são maioria. E vemos como essa propaganda da Coca-Cola que diz, os bons são maioria, há razões para acreditar, os bons são maioria. E falamos, olha, nós somos parte dessa maioria. E nos enchemos de argumentos que nos convencem disso. Ué, eu me dou muito bem com as pessoas, eu não tenho inimigos, eu sou um ótimo funcionário na minha empresa, eu sou um ótimo familiar, pai de família, filho, irmão, cônjuge. Eu faço parte do time dos bons. Eu sou bom. Mas esse texto não deixa dúvida de que todos nós somos maus. Comparado com o quê? Comparado com o quê? Uma propaganda dessa, ela está comparando com o quê? Ela está comparando com o senso comum. O que é alguém ser bom? Alguém que não mata, por isso não pega em tanque de guerra, não pega em arma. Alguém que está mais preocupado com amor do que com medo. É uma pessoa boa. Mas será que esse é o padrão de Deus para julgar quem é bom e quem é mau? O livro de Romanos, que é o que nós vamos estudar nessa série de mensagens de maneira mais profunda, ele deixa bem claro qual que é o padrão. Esse livro, ele é endereçado por Paulo a uma comunidade de cristãos em Roma, comunidade que ele nunca tinha visitado. Ele não conhecia esses cristãos romanos. Ele conhecia várias pessoas em Roma. Ele já estiveram em Roma antes. Ele não estivera como missionário, como apóstolo. Mas ele conhecia pessoas em Roma, ele conhecia pessoas que vieram de Roma e o encontraram, mas essa comunidade para a qual ele escreve, ele não conhecia, ele nunca tinha visitado. E ele sabia, e provavelmente estudando o livro, você percebe que essa era uma comunidade formada, provavelmente, de judeus e gentios. Pessoas que tinham saído da Judeia na diáspora, ou seja, pessoas que eram zelosas da lei judaica, e pessoas que se converteram que não eram da lei judaica. E há uma tradição cristã muito antiga que diz que essa igreja
ou essa comunidade cristã em Roma, que não tinha sido fundada por nenhum apóstolo, nem Paulo, nem Pedro, nem nenhum dos outros. E que ela tinha surgido lá através dos irmãos que tinham saído lá da festa do Pentecostes. Então lá em Atos 1, você vê, Atos 2, você vê a festa do Pentecostes acontecendo. Atos 1, isso. Você vê a festa do Pentecostes acontecendo. E aí, você vê que tinham pessoas do mundo inteiro participando. Pessoas do mundo inteiro participando. E quando acabou, depois do discurso de Pedro, milhares de pessoas salvas, essas pessoas voltam para os seus lares. E um grupo voltou para Roma. E esse grupo que voltou para Roma falou, peraí, isso que aquele tal de Pedro falou lá, falou de Jesus. E nós vamos seguir o que é esse Jesus. O que a gente tem? Bom, a gente tem o Antigo Testamento e a gente tem o que Pedro falou. E Paulo então escreve a carta aos Romanos, bastante tempo depois, com uma sistematização do que é a fé, do que é o Evangelho. Ele explica para aqueles romanos o que é o Evangelho. E ali tinha de tudo. Judeu, gentil, gente que veio de outras religiões, do paganismo, gente que vinha de tradições filosóficas diferentes, e pessoas que Paulo não conhecia pessoalmente. Então ele coloca uma sistematização bem clara do que é o Evangelho. Às vezes a gente lê e acha Romanos meio complicado. Mas se você prestar bastante atenção, é muito lógica essa carta. Ela é muito lógica. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E ele começa falando o quê? Sobre o pecado. Ele falando para uma comunidade composta de pessoas diferentes, ele começa a falar o que é ser bom e o que é ser mal. O que é ser pecador e o que é ser justo. Quem pode ser considerado justo e bom diante de Deus e quem não pode. Então no capítulo 1, ele começa falando sobre o homem imoral. O homem sem Deus. E ele fala que esse homem, ele precisava reconhecer que Deus existe. O homem, por mais que não tenha ouvido falar de Deus, ele só de ver a natureza criada, ele deve perceber que há um Deus. Ele deve perceber que há um Deus. Porque a natureza criada já fala de Deus. Ela fala que Deus é poderoso, criador de tudo. Se há um Deus que é poderoso e criador de tudo, eu devo respeitar. Eu tenho alguém para prestar conta, para quem prestar conta. Mas o capítulo 1 fala de homens que, apesar de ver isso tudo, não reconheceram a Deus. Não reconheceram a lei de Deus. Não resolveram prestar conta a uma divindade. Por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. Estes homens de quem Paulo fala, do capítulo 1, são homens que estariam na minoria dos maus. A propaganda da Coca-Cola. O próprio padrão Coca-Cola de bondade o condenaria. São homens que se entregam à corrupção, que se entregam à maldade, que se entregam à mentira. Por quê? Porque não reconhecem a Deus e não o buscam. E não fazem questão e não querem saber. Então Deus falou, tudo bem, então vai. Então pratiquem a maldade e solta eles para a maldade. E Paulo fala, esses estão condenados. Tranquilo. Até aí Paulo e Coca-Cola combinaram, concordaram. O problema é o capítulo 2. O capítulo 2, ele não fala mais do homem imoral, ele fala do homem moral. Ele fala do homem que é correto. Ele não conhece a Deus, ele não conhece a lei, ele não segue, ele não conhece o nome do Senhor, ele não sabe quem é. Mas ele pratica a justiça. E Paulo fala, ele mostra que a lei está na consciência dele. Ele mostra que a lei do Senhor está no coração dele. Como está no coração de todo mundo. Ele só prova que a lei do Senhor está no coração de todo mundo. Porque ele pratica o bem. Mesmo sem conhecer a lei. Apesar disso, uma hora ou outra, ele pisa na bola, não pisa? Uma hora ou outra ele peca. Até porque ele não conhece a lei sistematizada de Deus. E ele vai segundo o próprio coração. Coração que é corrompido pelo pecado. Desde o início. Desde Adão. Esse homem pode ser o mais bonzinho possível. Talvez você já tenha conhecido pessoas assim. Eu não sou religioso, mas eu sou uma pessoa boa. E você pergunta, quando você morrer, você vai para onde? Fala, para o céu. Por quê? Porque eu sou bom. Mas você acredita em Jesus? Eu acredito em Deus. Em Jesus. Não, Jesus. Uma vez eu estava conversando com um homem e falei, mas você acredita em Jesus? Ele falou, olha, eu gosto muito de Deus. Mas Jesus não, porque Jesus é fraco, ele morreu. Eu falo, ai, você não entendeu. Você não entendeu. E ali eu gastei um tempo conversando com ele sobre isso. Ah, você já deve ter conhecido muitas pessoas assim, que são justas, são boas. Parece que no padrão Coca-Cola eles estão dentro da maioria. Parece que no nosso próprio padrão. Quantas vezes a gente fala, olha, mas ele é tão bom. Ele é tão bom. Não conhece Jesus, mas ele é tão bom. O problema é que o padrão não é o que eu acho que é bom, nem o que a Coca-Cola pensa que é bom, nem o que o senso comum pensa que é bom. O padrão é, peca ou não peca? Pisou na bola uma vez, você é réu da lei. Você é condenado pela lei. Mas também, esse do capítulo 2 não conhece a Deus, não conhece a lei, não conhece a Bíblia, não tem um pastor para ficar alertando ele, olha, não pisa aí, olha, não vai por ali. Então ele vai para o capítulo 3. Então você fica pensando, a comunidade dos romanos lá, a comunidade cristã ouvindo isso. Fala, ah, os imorais. O cara, aí o judeu, né, pensa assim, aquele moral lá que não vem aqui, que não está entre nós, que fica falando mal de nós cristãos, aquele que é descendente dos judeus, né. Aquele lá, imoral, né. Aí fala o outro, olha, mas esse também, que não cumpre a lei, que pisa na lei, que escorrega na lei, mesmo que tenta ser bom, ele também é réu. Aí o cristão judeu fala assim, ah, tá vendo lá, esses gentios todos aí que não querem fazer o que a gente faz, não quer ser circuncidado, nada, esses aí também, ó, esses aí também, Paulo está condenando eles. Aí Paulo chega no capítulo 3, fala, e você judeu, que é circuncidado, que é filho de Abraão, e que acha que por isso está salvo, e comete os mesmos pecados que os outros, você também é réu da lei, porque uma vez que você pisa fora da lei, você é réu da lei inteira. Mas sobrou quem? Ninguém. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Todos somos maus. É isso que ele conclui no capítulo 3. Por que que é importante a gente saber disso? Alguns motivos. Primeiro, se nós nos convencermos de que os bons são a maioria, de que nós fazemos parte da maioria, além de nós nos enganarmos, nós caímos num erro que é muito perigoso para o cristão. É um erro chamado autoindulgência. É a mania que você tem de perdoar suas próprias falhas, de justificar suas próprias falhas. Que às vezes vem acompanhada da também chamada autocomiseração. Tadinho de mim. Eu faço isso porque eu nunca tive tal coisa. Tadinho de mim. Quantas vezes a gente já não foi autoindulgente, não é? Ah, se eu fosse contar todas as vezes aqui, faço uma coisa errada, obviamente errada, o Espírito Santo fica lá incomodando, né? Parece que ele fica te cutucando assim o tempo todo. E você fala, não, não, mas eu só fiz isso por causa daquilo. Ou então, você faz uma coisa errada e fala, não, mas tem gente muito pior, não é? Tem gente muito pior. Quantas vezes, né, a gente vê assim, ah! A gente ouve alguém falando, é impressionante, né? Passei o sinal vermelho, fui multado. E aquele povo lá em Brasília roubando demais e ninguém fazendo nada. A lei condena os dois. Agora, se ela é aplicada, é outro problema. Aquela famosa frase que a gente ouve bastante dos nossos pais, geralmente, né? Um erro não justifica o outro. Mas a gente gosta de fazer isso. Não, eu faço parte da maioria dos bons. Eu não faço tanques de guerra nem armas. Qual o problema de eu contar uma mentirinha? Eu não sou um corrupto, ladrão, que vive de desviar verbas que deveriam ser direcionadas para a saúde. Eu não sou isso. Qual o problema de eu errar no troco? Qual o problema de eu fazer um gato na TV a cabo? Uma vez um irmão falou assim, mas se você mudasse para uma casa que já tivesse o cabo na TV a cabo, o que você ia fazer? Eu falei, cara, não sei, eu era muito novo para dar alguma, eu falei, eu não sei, eu espero que isso não aconteça, porque eu tenho medo de não fazer a coisa certa. É difícil, a gente se justifica, a gente fica buscando, por quê? Porque a gente acha que a gente está na maioria dos bons, mas a Bíblia fala, não, você é mau. Segunda coisa, se eu acho que eu estou na maioria dos bons, eu esqueço, eu gosto de esquecer que eu preciso me arrepender diante de Deus. Ah, eu gosto de esquecer que Deus é mais santo que eu. Quanta gente se esquece de que Deus é mais santo que eu. Quantas vezes nós nos esquecemos e achamos que falamos com Deus de igual para igual. Esquecemos que Deus é um ser para quem nós prestamos conta. Achamos que Deus passa a mão na nossa cabeça, porque nós somos da maioria dos bons. Tirando o fato de que a maioria dos que a gente conhece, a gente acha que é mau, né? Deus passa a mão na nossa cabeça. E a palavra de Deus não só afirma que nós pecamos, como também afirma que se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos, como também afirma que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para confessar o pecado, você precisa reconhecer que você é pecador, né? Mas se nós não reconhecemos que nós somos pecador, nós estamos acumulando injustiça não purificada por Deus. Esse é o problema. Terceiro problema. Quando eu acho que eu sou da maioria dos bons, eu estou prontinho para julgar a minoria dos maus. Não é? Aquele lá não é digno de Deus. Aquele lá não é digno de ser abençoado. Aquele lá não é digno de receber nenhuma bondade. Uma vez eu tenho uma coisa que me incomoda muito, né? Que é a quantidade de pedágios que a gente paga. Isso me incomoda tanto. Eu acho tão, porque eu fico pensando assim, a gente é contribuinte de tantos impostos, né? E a gente ainda paga pedágio e isso me incomoda demais. E meu pai tem um costume de dar folheto nas praças de pedágio. Então, ele tem esse costume já faz bastante tempo. Antes de isso virar moda, ele já tinha esse costume. E ele, toda vez que passa na praça de pedágio, ele deixa um folheto para quem o atende lá. E eu falava, pai, esses caras estão roubando a gente. Eles estão roubando a gente. Eu posso trabalhar em qualquer coisa na minha vida, mas eu nunca vou trabalhar numa praça de pedágio. Porque eles estão roubando as pessoas. Aí um dia eu falei isso, e um dia veio na minha cabeça assim, olha os publicanos do Antigo Testamento. Jesus amava eles, a igreja achava eles os traidores. Jesus amou Zaqueu, e a igreja achava que não. A igreja não, né? Os judeus achavam que não devia. Jesus chamou Mateus, cobrador de impostos, e todo mundo achava que ele era um traidor da pátria. Aí eu falei, epa. Eu não sou bom para julgar ninguém. Eu não sou bom para julgar ninguém. Mas a gente é muito rápido de achar que a gente é bom e a gente é ruim. E aí, o mundo fica achando que os cristãos são aquele povo de nariz em pé, que não se acham dignos, ou melhor, que não acham que os outros são dignos de terem a sua presença com eles. Esse cara nunca vem com a gente porque ele é crente. E ele se acha. O Fernando Pessoa, num poema... Poema em Linha Reta, é o nome. Ele fala, eu tô farto de semideuses, onde é que a gente nesse mundo? E às vezes o sentimento que o mundo tem a olhar pra gente é, eu tô farto desses crentes dizendo que são semideuses, quase deuses. Só não dizem que são deuses porque eles acreditam em um Deus só, senão eles diriam. Onde é que a gente dentro dessas igrejas? Orgulho. E a Bíblia fala que o orgulho, que é a soberba, é uma das causas pelas quais Deus resiste a nós. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, aos simples. Se eu acredito que há os que merecem e os que não merecem, os que são bons e os que não são bons, e que eu faço parte dos bons, maioria ou minoria, eu acredito. Eu acabo sendo soberbo, orgulhoso, antibíblico, como a gente viu. Como aquela parábola que Jesus contou, do fariseu, que parado no templo, olhava para cima, batia no peito e dizia, Senhor, obrigado, porque eu não sou como os gentios, não sou como esse publicano. Enquanto o publicano, não, ele não batia no peito, o publicano ajoelhado batia no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Coração Deus ouviu, a do humilde. Nenhuma pessoa é boa demais diante de Deus. Porque o padrão não é quem ajuda mais pessoas. O padrão não é quem faz mais o bem. O padrão é o próprio Deus. E o próprio Deus deixou bem claro qual era o padrão na lei. A lei ensinava quem era Deus. E a lei dizia... E aí Paulo vai falar assim, sabe por que a lei existe? Ela não existe para te dar salvação. Porque você não é salvo cumprindo a lei. Porque você não vai cumprir a lei inteira. Você não é salvo cumprindo a lei, porque uma hora ou outra você vai errar. E só uma pessoa cumpriu a lei inteira. Jesus Cristo. Você não tem cacife para isso. Ninguém tem. Então você não é salvo pela lei. Para que existe a lei? Porque a lei me ensina o que é o pecado. A lei me fala o que é o pecado. E Paulo fala, de fato eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não, cobiçarás. É a lei que me ensina isso. E uma vez que eu tenho essa lei, seja porque ela está no meu coração, seja porque eu a ouvi, e uma vez que eu não consigo cumpri-la, eu estou condenado e careço da glória de Deus. Versículo 23. Então a nossa atitude aqui deve ser olhar para Deus e falar, Deus, eu sou pecador, tanto quanto a pior pessoa que passou nesse mundo. É a gente ter a coragem que o apóstolo Paulo teve de dizer, eu sou o pior dos pecadores. Quem em sã consciência diria que o apóstolo Paulo é o pior dos pecadores? Ele. Só. Diante de Deus, eu não tenho como me orgulhar de nada. Diante de Deus, eu não sou nada. É por isso que quando Isaías, lá em Isaías 6, vê, tem a imagem do Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes cobriu o templo, os serafins estavam por cima dele, voavam e diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías vendo isso, o que, que ele falou? Eu vi Deus, eu sou demais. Não. Ele falou, eu vou contar para todo mundo, junte-se aqui que eu vou contar porque eu vi Deus. Ou então ele falou, Deus, eu preciso de tanta coisa, me ouve aqui. Não, ele simplesmente morreu de medo. Ele falou, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram Deus vivo. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Porque um pecador como eu, diante de tamanha santidade, não resiste e morre. A santidade de Deus é tão grande que consome o pecador. Então o serafim veio, com uma brasa viva, tocou na sua boca e disse, seus pecados são perdoados. A nossa experiência com Deus, o nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecimento desse padrão que é Deus, só nos faz olhar para nós cada vez menores. E eu acho muito bonito o que acontece aqui. O Carlão começou com uma pergunta excelente. O que é que você veio fazer aqui? E às vezes a gente fala, o que é que eu vou fazer na igreja hoje? Eu vou cantar? Não, eu sei cantar em casa. Eu vou ler a Bíblia, eu tenho Bíblia em casa. Eu vou ouvir mensagem, eu posso entrar na internet e baixar 100 mensagens diferentes, só do dia de hoje. Em site de tudo quanto é igreja no Brasil. E se eu quiser baixar em outra língua, aí amplia para milhões. Por que, que eu vou na igreja? Eu acredito que a gente se reúne na igreja por algumas coisas. Uma delas é que a gente está junto contemplando a Deus. Uma coisa é você contemplar Deus sozinho, outra coisa é contemplar junto. Sabe por quê? Quando você está lá da porta para fora, você olha para o seu irmão e você fala, ah, esse cara aí tem sérios problemas de ira. Coitado, Deus precisa fazer uma obra na vida dele. Mas quando a gente entra aqui e contempla Deus, daquele tamanho que Deus é, e eu olho para o cara do meu lado e eu falo assim, opa, peraí, não dá, o referencial mudou. É a mesma coisa que eu pegar no microscópio e olhar um grão de sal e um grão de açúcar, e talvez eu veja qual que é maior, mas diante de mim, diante de um objeto grande, os dois são do mesmo tamanho. Os dois são tamanhos insignificantes. Diante de Deus, nós não somos nada, não somos pecadores. Dignos da morte e da condenação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa é a coisa mais importante em me reconhecer pecador. Porque quando eu me reconheço pecador, eu me reconheço carente da glória de Deus. Carente da glória de Deus. E você fala, Deus me criou para tão mais do que eu sou. Deus me criou para resplandecer a sua própria glória, a sua imagem e semelhança. E eu entrego o meu corpo a serviços tão sujos, porque são serviços do pecado. Eu me entrego a atividades que nem de perto chegam da dignidade da função para a qual o Senhor me criou. Que foi glorificar o Senhor através da glória dele resplandecida em mim. Eu sou carente da glória de Deus. Da mesma forma, isso faz com que eu fale, olha, deve ter alguma coisa a mais. C.S. Lewis, se eu não me engano foi C.S. Lewis, ele disse assim, se eu sinto, em qualquer lugar que eu tô, eu sinto um desconforto, eu sinto que há algo ainda precisando, há algo mais, eu só posso tirar uma conclusão. Eu não fui feito para esse mundo. Eu não fui feito para esse mundo. Para esse mundo da maneira como ele está. E o meu corpo degenerado e carente da glória de Deus, num mundo degenerado e carente da glória de Deus, grita pela glória de Deus. Grita pela glória de Deus. Para restabelecer o equilíbrio das coisas, para restabelecer a função original de tudo. E eu me reconheço carente da glória de Deus, porque eu me reconheço pecador. Talvez na sua cabeça passe aquela palavra que os discípulos falaram para Jesus, quando Jesus falava sobre algo parecido, os discípulos falaram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? A gente não tem escolha não, não adianta você sair daqui agora e falar, não, mas agora eu vou ser bom, eu não vou errar em nada, eu vou ler a Bíblia tanto que eu vou saber tudo que eu posso fazer e que eu não posso fazer. Não adianta nada, tem tanta gente que conhece tanto a Bíblia, e não só peca contra a Bíblia, como usa a Bíblia para justificar aquele esquema da autoindulgência que eu falei. Quantas vezes eu não usei o versículo, até para o meu líder de adolescentes, recentemente eu falei com ele, inclusive, eu disse para ele assim, uma vez ele falando na união de adolescentes, e ele falou assim, vocês têm que ser diferente do mundo, e eu não estava muito afim de ser diferente do mundo, eu falei para ele, mas espera aí, o apóstolo Paulo disse, fiz-me tudo por todos, pratiquei todas as formas, chegasse a ganhar alguns, eu tenho que me fazer igual ao mundo. Ih, rapaz, a gente ficou uns 20 minutos batendo boca não, né? Mas assim, né? Civilizadamente, conversando sobre isso diante de todo mundo. Aí hoje, eu falo, olha, ele tinha tanta razão no que ele falava, porque é tão mais fácil você se identificar com as coisas erradas, do que você se distinguir pelas coisas certas. Às vezes a gente pega a Bíblia e usa de maneira errada, não adianta. Não adianta você sair daqui e falar que você vai fazer tudo certo. Não adianta. Porque você não tem força para isso. A natureza pecaminosa está em você. Já era. Desde o dia que o dente de Adão tocou aquela fruta, caiu, cara. Caiu. Todos pecaram. Mas tem uma mensagem. Ah, tem uma mensagem. Você não é carente da glória de Deus sem solução. Dá uma olhada no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu vou pedir uma reação dos irmãos aqui, mas eu não posso deixar de falar isso. Se você se sente aliviado por esses versículos, fala glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Carentes da glória de Deus, somos regenerados e redimidos de graça e gratuitamente. Gosto tanto disso. É quase uma repetição enfática do apóstolo. Gratuitamente, olha, justificados gratuitamente por sua graça. É tão de graça, tão distinto do que você merece, tão fora do que você merece, que ele fala duas vezes. É gratuitamente e de graça. Graças a Deus. Graças a Deus. E essa mensagem é para o mundo inteiro. Essa mensagem é para todo mundo. Essa mensagem é para quando eu olhar a pessoa que, no padrão Coca-Cola, seria a pior pessoa do mundo. Eu olhar para ela e falar, você é tão pecador quanto eu. Você é tão merecedor da ira de Deus quanto eu. E você é tão alvo da graça de Deus quanto eu. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Eu me reconhecer como pecador, transforma a minha atitude, transforma, me faz tomar uma atitude diferente diante das outras pessoas, e me faz olhar só para um padrão, Jesus Cristo. Muita gente se afasta da igreja porque vê pecado dentro da igreja. Meus irmãos, pecado dentro da igreja você vai ver, sempre. E se você acha que alguém dentro da igreja é padrão para você, você ainda está num padrão baixo. Quando o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, ele fez questão de completar, como eu sou de Cristo. É como se ele dissesse, me imita em eu imitar a Cristo. Eu sou o pior dos pecadores. Mas tem uma coisa de mim que você pode imitar, é que eu estou o tempo todo tentando imitar Jesus Cristo. Ou seja, imita o original. Imita o original. O padrão é ele. Ele não vai te decepcionar. Muda minha atitude diante das pessoas. Eu não me decepciono quando isso acontece. Pelo contrário, eu me identifico. Um líder caiu em pecado. Eu não vou ser parte dos muitos que apontam o dedo para ele e falam, você que deveria andar segundo a vontade de Deus, guiando a sua igreja num caminho de santidade. Não, eu vou lá falar, você é homem como eu, pecador, caiu, e eu também sou. E o ombro de Jesus Cristo é esse aqui, ó. Pode escolher, direito ou esquerdo. Põe sua cabeça, chora o quanto você quiser. E quando você estiver pronto, a gente levanta e continua a caminhada junto. Tito. Abre sua Bíblia em Tito, uma das cartas pastorais de Paulo, capítulo 3, e nós vamos encerrar com isso. Título, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Veja só. Lembra-lhes, isso aí, então, deixa eu explicar. Essa é uma carta pastoral, ou seja, Tito era um pastor. Paulo escreveu para que Tito falasse para as suas ovelhas, né? Então Paulo fala assim, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Trate todo mundo muito bem, porque esse que você julga, pecador, nécio, maldoso, mentiroso, é exatamente como você era e como Deus te via quando resolveu entregar Jesus Cristo por você. Se Jesus Cristo, dom de Deus, maior do que qualquer coisa que a gente possa dar, não foi poupado por Deus, por amor a alguém mentiroso e pecador como você, por que você poupa em se entregar, você que vale muito menos do que Jesus, por uma outra pessoa? Me reconhecer como pecador e imerecedor, existe essa palavra? Imerecedor? Desmerecedor, não sei, da graça de Deus, me faz olhar para todo mundo com mais graça. Me faz olhar para todo mundo com mais amor, mais misericórdia. Me faz olhar para todo mundo com o olhar que Deus lançou sobre mim quando resolveu me salvar. Amém?